Linha Direta.
Thaísa Estivanin.
Tensão em alta nas negociações políticas quando se tem um orçamento secreto na pauta do STF e a PEC da transição na pauta do Congresso. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje. É sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Bom dia, Raquel. Lula prometeu retomar as rédeas do orçamento da União. Você acha que ele vai conseguir mesmo isso?
Olá, bom dia. Olha, quando Bolsonaro chamava o PT de corrupto nos debates eleitorais, Lula respondia apontando o orçamento secreto do atual governo, dizendo que ali é que estava o maior esquema de corrupção. O petista, no entanto, nem tomou posse e já sentiu o tamanho do desafio que terá pela frente se quiser mudar isso. Lula nunca escondeu que iria abrigar em seu governo, distribuindo cargos e poder aliados que o ajudassem na governabilidade. Só que algumas lideranças do Congresso, mal acostumadas com tanto dinheiro que jorrou das emendas secretas, já disseram que só ministério e estatal não bastam. Elas querem manter o mecanismo que destina recursos a redutos eleitorais dos políticos sem transparência. O cientista político Carlos Melo, do INSPER, disse à RFI que, sem base política, Lula terá de ter muito jogo de cintura.
O fisiologismo da política brasileira é, infelizmente, algo tradicional. Faz parte, precisa ser combatido, mas não será, certamente, de uma hora para outra. Acho que o grande desafio é amenizar isso aos poucos, até que perca a centralidade que tem hoje. Eu acho que o desafio do presidente Lula é começar a colocar isso no nível devido. O presidente não tem maioria, a eleição desse ano foi uma eleição muito influenciada pelo abuso da máquina feito pelo bolsonarismo, e se for fazer um enfrentamento, você corre o risco de acontecer o que se deu com a presidente Dilma. Está numa encruzilhada, mas tem que saber sair da encruzilhada, ceder e também retirar concessões. Não é só ceder, é também conseguir concessões. É o processo da política e, de alguma forma, nós estamos voltando a ele. E isso é positivo, no final das contas.
Raquel, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o orçamento secreto. Isso não pode ajudar Lula?
Pois é, sob forte pressão política, o STF começou a julgar se esse tipo de emenda secreta fere ou não princípios constitucionais da gestão pública. O voto dos ministros deve ser apresentado semana que vem. Parlamentares, especialmente do Centrão, já mandaram um recado avisando que Lula terá muitos problemas, inclusive na votação da PEC da transição na Câmara, se o Supremo simplesmente proibir tal modalidade de gasto. E o Legislativo tem força nessa briga, lembrou o analista Carlos Melo.
Me parece que o Legislativo, por meio do Arthur Lira, tende a reagir a essa decisão do Supremo. Como? Constitucionalizando a questão das emendas de relator. Como tem maioria, pode, de alguma forma, apresentar uma emenda constitucional e aprová-la rapidinho, no sentido de esvaziar a decisão do Supremo. Isso pode acontecer. Bom, e qual é o papel do presidente Lula com relação a isso? Mais uma vez, é necessário ter prudência. Mais uma vez, é necessário saber qual é o tamanho das suas forças. E, nesse momento, as forças do ex-presidente Lula são bastante reduzidas em virtude do resultado da eleição. Me parece que não cai no colo dele, não, se ele disser que, evidentemente, esta é uma questão entre o Supremo e o Legislativo.
Como está, Raquel, a tramitação da PEC da transição?
Então, a PEC da transição foi aprovada ontem, 64 a 16, no Senado, em dois turnos, e segue agora para a Câmara. O texto libera 145 bilhões para o novo governo, fora do teto de gastos, por dois anos. E houve vários embates, como esse aí entre Marcelo Castro, do MDB, e Flávio Bolsonaro, do PL, que criticou o texto.
Não é à toa que a PEC está sendo apelidada de PEC do precipício, PEC do fim do mundo, PEC da Argentina, porque a consequência óbvia de se ignorar que haja um controle das despesas vinculadas à arrecadação, isso vai gerar fuga de capital do Brasil. E é óbvio que isso aqui vai gerar inflação, aumento no preço da comida.
Seu senador Flávio Bolsonaro, qualquer que tivesse sido eleito presidente da República, ou Lula, ou vosso pai, ou a Simone Tebet, nós estaremos votando a mesma PEC aqui, porque não há como atender aos R$600 que seu pai prometeu, aos R$1.400 do salário mínimo que o seu pai prometeu, se nós não tivéssemos votando uma PEC aqui, não tem de onde tirar o recurso.
E a gente continua acompanhando.
Obrigada, Raquel Miura, nossa correspondente em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.